de coronavírus.
E João Sandro, já ontem, a Direção-Geral da Saúde defendeu que as empresas devem estar preparadas para a possibilidade dos funcionários não irem trabalhar.
Entre as várias orientações, a Direção-Geral da Saúde aconselha as empresas a terem planos de contingência, áreas específicas isoladas para a eventualidade de terem um trabalhador infectado e até pensarem em recorrer a formas alternativas de trabalho, como, por exemplo, o teletrabalho. Ora, o Observador foi durante o dia tentar perceber se os trabalhadores que regressam de locais de risco podem ou não ser obrigados a realizar atividades em regime de teletrabalho. Ora, para percebermos melhor os limites dos pedidos feitos aos trabalhadores pelas empresas, falámos com Maria da Glória Leitão, ela que é especialista em Direito Laboral, é também sócia coordenadora do Departamento Laboral da Quatro Casas. Ela explica em declarações à Rádio Observador que, caso o pedido para fazer teletrabalho seja feito pela empresa e siga o plano de contingência, o trabalhador dificilmente pode recusar esse pedido feito pela entidade patronal.
Eu acho que não. Porquê? Porque o empregador tem a obrigação de criar as condições para um local de trabalho, enfim, de prevenir e de proteger a segurança e a saúde do trabalhador e dos trabalhadores. Mas o trabalhador também tem a obrigação de cumprir as regras de segurança e saúde que existem e que estão em vigor. Porque as regras de segurança e saúde visam proteger cada trabalhador individualmente, mas também o conjunto, não é? Portanto, não é proteger apenas aquele trabalhador, mas proteger os seus colegas de trabalho. E nessa medida eu acho que ele não pode usar. Agora, não se pode usar a força. Mas em termos de direitos e obrigações, eu creio que se tudo é claramente fundamentado e definido no plano de contingência, eu creio que ele não se pode recusar, ele tem a obrigação de cumprir as regras de segurança.
Quando fala nesse plano de contingência, é um plano por empresa, não é?
Sim, porque isto no fundo não é mais que a adaptação do plano de segurança e saúde que cada empresa tem que ter, mas especificadamente para esta situação. Porque é também a tecnologia que é utilizada pela orientação, criar um plano de contingência, que também, no caso da gripe A, foi aconselhado.
Maria da Glória Leitão, especialista em Direito Laboral, ouvida aqui pela jornalista do Observador, Beatriz Ferreira, esta especialista em Direito Laboral, que esclarece também, em declarações ao Observador, quais as possibilidades, caso se verifique uma situação em que um trabalhador regresse de uma zona considerada de risco. O essencial, diz, é que o trabalhador seja sempre visto por um médico para certificar a incapacidade do trabalhador e também a baixa médica e que possa haver também, de preferência, um acordo entre o trabalhador e a empresa. Quanto à mudança de local de trabalho, deve ser um pedido que tenha em conta também os prejuízos causados ao trabalhador.
O trabalhador que vem de uma zona que é declarada como área de contaminação ativa. E isto deve ser, vamos lá, ver, isto deve ser sempre no âmbito deste plano de prevenção, segurança e saúde, para ter a opinião médica também e para que o empregador tenha uma base que fundamente aquilo que eu vou dizer que ele poderia fazer. Bem, ele pode fazer, pura e simplesmente, pode de uma base voluntária, acordar com o trabalhador, se é possível, preste o trabalho por teletrabalho, trabalhar à distância. Pode também, pode dar-lhe uma dispensa, que nesse caso vai ter o regime normal, portanto ele está dispensado, mas não perde as suas regalias, não é? Continuará a ser remunerado. Depois, pode haver situações em que, não havendo acordo com o trabalhador, mas sendo possível o trabalho sem ser naquelas instalações, pode o empregador recorrer a uma possibilidade, a um poder que ele tem, de, no interesse da empresa, mudar temporariamente o local de trabalho do trabalhador e pode mudá-lo, se houver condições para isso, para a residência do trabalhador e pode, eventualmente, até mudar para outro local que pertence à empresa e que, que não haja o perigo de contágio que haveria no local habitual do trabalhador. Portanto, isto é uma possibilidade que eu creio que se poderá utilizar neste caso, quando o interesse da empresa o exigir e deste não cause prejuízo sério ao trabalhador.
São algumas das explicações de Maria da Glória Leitão, especialista em Direito Laboral, é também sócia coordenadora do Departamento de Laboral da Quatro Casas, ela que ajudou-nos aqui neste Jornal Observador a olhar para estas alterações que podem vir a surgir em algumas empresas a propósito da chegada do coronavírus a Portugal, ou também por questões de prevenção, também alterações que têm que ver com viagens de trabalhadores e funcionários para fora do país que possam regressar de zonas consideradas de risco de contágio de coronavírus. Esta questão do teletrabalho é agora uma das questões em cima da mesa. É também uma das recomendações feitas por parte da Direção-Geral da Saúde. Apesar disso, o teletrabalho está implementado em poucas empresas em Portugal. Luísa Veloso, ela que é investigadora no ISCTE, em Lisboa, lembra que há setores em que podia ter mais trabalhadores neste regime.
Em alguns setores da atividade económica, sim. Por exemplo, nas áreas tecnológicas isso é bastante comum. Ou no atendimento a clientes, né? Tirando as situações em que as pessoas têm que estar nos call centers, há a possibilidade das pessoas trabalharem a partir de casa, ou as pessoas trabalham para o projeto, por exemplo. Se eu tenho um projeto para concretizar e ele demora X tempo, desde que eu cumpra com os requisitos que a empresa solicita, isso é uma realidade.
Luísa Veloso, que explica ainda que, apesar da vantagem da gestão do tempo por parte do trabalhador, há, no entanto, uma outra face da moeda que acaba por o prejudicar.
Se, por um lado, há muitas narrativas que chamam a atenção para o facto de teletrabalho permitir que nós façamos a gestão do nosso tempo, o outro lado, digamos que a outra face da moeda dessa realidade, é que as pessoas têm muito mais dificuldade em diferenciar aquilo que é o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. E também isso pode acarretar, em algumas situações isso acontece, uma intensificação do trabalho.
Luísa Veloso, ouvida nesta tarde pela Rádio Observador, ela que é investigadora no ISCTE, é investigadora nestas questões do teletrabalho, teletrabalho que foi, entretanto, a opção para o Banco Central Europeu para tentar evitar a propagação do coronavírus. O Banco Central Europeu, que é outra das instituições que também já durante o dia de hoje foi anunciando alterações no funcionamento para lidar com esta questão do coronavírus que está a ser levada em conta na escala global. De acordo com a agência espanhola Europa Press, o Banco Central Europeu já pediu aos funcionários que ficassem em casa durante 2 semanas, caso viajassem para o norte de Itália ou para regiões que são afetadas pelo coronavírus.